Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos e votos de um Feliz Natal para todos. Está convosco a emissão vespertina da Voz da América em português. É domingo, 25 de dezembro de 2016. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Na vossa companhia está na apresentação Ana Guedes, a produção é de Mariano Bartolomeu. De novo, boas festas, bom Natal. Estamos a transmitir onda média nos 1530, onda curta, 13.630 e 17.655. Estamos ainda na internet em voaportugues.com. Na emissão deste domingo vamos falar dos pontos altos em termos culturais em Angola ao longo de 2016. Depois falaremos dos excessos para a saúde relacionados com a quadra natalícia. E teremos também ainda muita música alusivo ao dia. Para já, as notícias neste domingo, convosco nesta sua emissão em português da Voz da América.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, apresentando o noticiário Eduardo Ferro. Um avião militar russo despenhou-se hoje no Mar Negro com 92 pessoas a bordo, presume-se que não hajam sobreviventes. Entre os passageiros contavam cerca de 60 membros do coro do Exército Vermelho que iam celebrar o Ano Novo com as tropas russas na Síria. Segundo as autoridades russas, o avião Tupolev Tu-154 desapareceu dos radares logo após a descolagem da cidade de Adlan, no Mar Negro. O aparelho dirigia-se para a base aérea de Aymin, perto de Latakia, no noroeste da Síria. Os destroços do avião foram encontrados a 1,5 km da costa, a cerca de 70 metros de profundidade, por 4 navios responsáveis pelas operações de busca. O presidente russo Vladimir Putin ordenou a formação de uma comissão de investigação liderada pelo primeiro-ministro Dmitry Medvedev para determinar as causas do acidente. Anunciou também que amanhã será um dia de luto nacional pelas vítimas. Pouco antes, o Ministério da Defesa da Rússia tinha indicado que, após várias horas de buscas, não foram encontrados sobreviventes. A agência noticiosa TASS cita o porta-voz do Ministério da Defesa, o general Igor Konashenkov, que adianta que foram enviados 4 barcos e 5 helicópteros para fazer buscas na zona. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu afirmou hoje, durante uma reunião do seu gabinete, que desde há muito que o governo israelita e as administrações americanas tinham decidido que o Conselho de Segurança da ONU não era o local apropriado para resolver os diferendos sobre os colonatos judaicos da margem ocidental e Jerusalém Leste. Contudo, uma resolução para conter os colonatos foi aprovada na sexta-feira, depois dos Estados Unidos terem optado pela abstenção, não exercendo assim o seu direito de veto no Conselho de Segurança. Reagindo à votação, Netanyahu anunciou, entretanto, que retiraria o financiamento a 8 milhões de dólares a 5 instituições das Nações Unidas. O Papa Francisco lançou hoje um apelo à paz na Síria, pedindo que as armas se calem definitivamente. É tempo de as armas se calarem definitivamente e que a comunidade internacional se empenhe ativamente numa solução negocial, disse o Papa na Praça de São Pedro, no Vaticano, por ocasião da tradicional mensagem natal antes da benção Urbi et Orbi. O líder religioso apelou ainda à paz na Terra Santa, pedindo que israelitas e palestinianos tenham a coragem e a determinação de escreverem uma nova página da história onde o ódio e a vingança deem lugar à vontade de construírem juntos um futuro de compreensão recíproco e em harmonia. O chefe da Igreja Católica dirigiu ainda uma mensagem a todos aqueles que perderam entes queridos em atos terroristas. A 19 de dezembro, recordamos, um ataque com um camião provocou 19 mortos no mercado de Natal em Berlim, na Alemanha. Um sismo de magnitude 7,7 na escala de Richter foi sentido este domingo no sudoeste do Chile. Já foi emitido um alerta de tsunami. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o sismo de magnitude 7,7 na escala de Richter teve epicentro a 225 km de Puerto Montt, no sudoeste do Chile, a uma profundidade de 15 km. E por último, neste noticiário da Voz da América, um poderoso tufão abateu-se hoje sobre a zona oriental das Filipinas. O tufão Noctan, com ventos superiores a 235 km por hora, afetou especialmente a remota ilha de Catanduanas. Dezenas de milhares de pessoas foram, entretanto, evacuadas das zonas costeiras devido à possibilidade de ondas alterosas e ventos fortíssimos. Espera-se que este tufão se dirija durante as próximas horas e durante o dia de amanhã para zonas densamente povoadas, incluindo a capital filipina, a cidade de Manila. E, amigo ouvinte, foram estas as notícias aqui na Voz da América, na emissão em português para a África.
Eram as notícias do mundo neste dia de Natal 2016. Esta é a Voz da América a transmitir a emissão vespertina em português. Domingo 25 de dezembro de 2016. Amigos ouvintes, recordamos que também podem escutar a emissão na internet em voaportugues.com. Votos de um bom domingo, Feliz Natal, um excelente 2017 para todos.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola Fala Só.
Nos próximos minutos vamos deixar-vos com o Pedro Dias, que nos traz alguns dos pontos altos e destaque da agenda cultural angolana ao longo de 2016. Mas antes de mais, boas festas, Feliz Natal. Pedro.
Ao longo de 2016, foram muitas as atividades culturais que tiveram lugar nas mais variadas áreas da criatividade artística, desde a música, com o lançamento de discos e realização de shows, teatro, cinema, artes plásticas, com exposições individuais e coletivas. A terceira Trienal de Luanda, iniciativa da Fundação Sindica do Colo, fez com que a cultura angolana estivesse em movimento e se afirmasse em 2016. O Ministério da Cultura foi chamado à prova no apoio a quem realmente faz arte e defende a identidade cultural de um povo. A cultura neste 2016, que termina, continua a receber críticas de fazer pouco por quem faz da cultura o modo de vida. A nota é negativa, com recomendação do Ministério fazer mais. Acompanhe a seguir alguns momentos culturais de referência passados em 2016 pela VOA. Crise. Se fosse uma criação estilística, estaria na moda em Angola. Do que mais se fala é da crise. Ela é culpada da má governação, da corrupção, da falta de emprego, das mortes por malária, da sida, da febre amarela, das diarreias, da fome, do ensino sem qualidade, dos artistas pedintes. E por falar dos artistas pedintes, Vitória Gurgel é estilista e artesã. Diz estar a viver momentos difíceis porque falta dinheiro para sustentar a sua atividade. Vitória pede mais apoios dos ministérios da indústria, cultura e hotelaria e turismo. Sobrevive sem dinheiro suficiente para o negócio. A vida tem sido um caminho para o fracasso.
Daria mais caso tivéssemos incentivo a partir de cima, dos ministérios.
O que é que está a faltar? Porque nós temos o Ministério da Cultura, é as instituições culturais.
Sim, o Ministério da Cultura, o Ministério do Ambiente, o Ministério da Indústria. Eu aqui já sou indústria. Então estou à espera que a partir da indústria também me dê um incentivo. Eu aqui pago aluguer. Essa loja não é minha. Pago renda de caia, é um valor muito alto. E eu durante o mês tenho que trabalhar, apertar para que saia o valor da loja, o valor para os salários, não é? Ou o valor para comprar a matéria-prima, que tanto matéria-prima são aqueles produtos que eu tenho que comprar mesmo e não apanhar, não é? Porque aquele que eu vou apanhar não tem custos, lógico. Mas Fica muito, muito, muito apertado. É preciso muita ginástica, muita força de vontade.
Mas que apoio gostaria de ter?
Gostaria de ter apoio financeiro. Em primeiro lugar, apoio financeiro. E pelo menos, eu já pedi, aliás, já tive um encontro com a ministra da Indústria.
Eu já pediu algum crédito?
Crédito não, porque eu quando tratei do meu alvará já vinha com promessa de crédito. Já vinha com promessa de crédito. Até hoje estou à espera que me chamem. E nada feito.
Resenha Cultural 2016, Voz da América. A identidade cultural de Luanda, a tradição dos Axiluandas, a pesca da veneração ao espírito do mar, a quianda, ao som do carnaval, da sidrália, dos invejados, do caboclo meu, do quiela, dos ritmos do bairro prário, do marçal, da sonoridade dos jovens do prenda, dos quiesos, do calu do sambizanga, do kazenga, enfim, Luanda tradicional já perdeu muito com o passar dos anos. Luanda está a ficar cada vez mais distante. E para que haja preservação do passado em cada presente das nossas vidas, o escritor José Luís Mendonça colocou no mercado literário a obra Luanda Fica Longe e outras histórias austrais. São 18 histórias reinventadas ao longo dos anos da independência de Angola. Três delas são inéditas. A fonte de inspiração é a primeira do livro.
Reuniu-se no dia 13 de abril de 2000, à porta aberta, como era costume lá no bairro da Boa Vista, no quintal do Ti Gabriel, o fundador sábio do partido, aliás, a única sede daquela intenção política. E deliberaram, após 72 horas de salivação quintaleira, aprofundada com uns bagres fumados pelo caminho e um litro de vinho, que havia que se descobrir uma fonte de inspiração para derrubar o partido no poder, ou pelo menos enfraquecer a sua manha, ou então, porra, concluiu o Ti Gabriel, pelo menos tentar o cu na Assembleia, com outros que já lá estão, para também recebermos o envelope dos 30 mil no fim do ano e se dividirmos com ele. Assim que o mano mais velho, Mona Mukwenu, disse, vamos buscar uma fonte de inspiração aqui mesmo, no seio farto do nosso povo, aqui mesmo no bairro, já lemos muita política, desde Marx, até passar pela ideia de estabilidade nacional do Mandela. Assim, mesmo com os que lhe meteram na cadeia, 20 anos, para segurar a economia. Por quê? Vocês ainda não alcançaram a iluminação? Se o partido não tiver dinheiro, nunca vai sequer ter um assento na Assembleia, nem sequer um cabanquito de pele de cabra, desses que os miúdos estão a levar na escola. Vamos sair de olhos bem abertos e o primeiro que achar alguma fonte de inspiração, aquele que a luz do universo lhe iluminar primeiro, ao ver algo de diferente, para e aponta o sinal. E saíram, era já madrugada, os últimos galos acendiam o vento e o resto era só silêncio. Não tinham andado uns 300 metros quando o Ti Gabriel, ele mesmo chefe inconsistável do Partido dos Sábios, detentor da luz da sabedoria, parou e apontou para um charco de dimensões razoáveis à sua esquerda e disse: meus manos, estou a ver algo neste lago. Estou-vos a dizer que a minha visão interior está a me mostrar algo dentro desta lagoa. Vamos lá analisar.
Resenha Cultural 2016, Voz da América. Após 9 meses de produção cultural, a terceira Trienal de Luanda realizou uma conferência de imprensa no Palácio de Ferro, na cidade capital, onde foram enunciados novos projetos e o balanço de quase um ano de produção cultural. A terceira Trienal de Luanda decorre sob o lema da utopia à realidade, da escravatura ao fim do apartheid, projeto que teve início no dia 1 de novembro de 2015. Marita Silva, da Fundação Sindica do Coló, responsável da terceira Trienal de Luanda, apresentou a história das principais ações da Fundação desde o começo, em 2003, e considerou que, com a Trienal, pretende-se atingir a normalidade cultural da sociedade angolana.
A primeira Trienal de Luanda, que desde sempre foi considerada como um movimento cultural em que o tema era arte, cultura, história e política contemporânea, em que o autor, o artista Fernando Alvim, né, que todos vocês conhecem sobejamente, foi solicitado ao Fernando Alvim pelo nosso então falecido vice-ministro da Cultura, arquiteto André Mingas, que propôs, no fundo, a realização deste movimento cultural que, na época, na altura e ainda hoje, é necessário dentro do nosso contexto. Em que a primeira era a tínhamos de fato a necessidade, porque víamos de um período pós-guerra, não é? Então a primeira trienal serviu como um bálsamo para a sociedade. Essencialmente era no fundo para revelar todos os eventos, tudo que era produzido a nível cultural na nossa sociedade. Então, ela revelou, não só no âmbito artístico, mas foi uma profunda reflexão do nosso contexto na altura, em 2003. Daí o tema arte, história, cultura e política contemporânea africana. A segunda teve como tema geografias emocionais, arte e afetos.
Resenha Cultural 2016, Voz da América. Angola ainda é um país pobre, miserável, onde mais de 80% da população vive em condições de sobrevivência. Esta é uma realidade de difícil digestão para quem propaga para o mundo que os angolanos são ricos, claro, em potência, no subsolo, com petróleo e os minerais. Acima dela, caminha gente quase sem esperança de vida. António Azevedo, Jamaica, artista, fazedor de arte contemporânea, espelha tais factos. Por isso, propõe-se a contribuir para o melhor, trazendo para Angola o projeto de intervenção social Emaús, uma organização internacional que luta contra as causas da miséria, tentando construir uma sociedade mais solidária, mais justa e mais atenta aos problemas dos menos favorecidos.
Entrei para o Emaús e decidi dedicar-me ao Emaús, né? O Emaús é um projeto social de apoio a pessoas carenciadas, né? Solidariedade social. Né? Epá, o objetivo do Emaús é mesmo este, apoiar os sem-abrigo, os pobres, os miseráveis, né? E pronto.
É um projeto do governo português?
Não, é um projeto que vem de França. Não é um projeto governamental. Né? Não é um projeto propriamente governamental. Não é governamental, não governamental. É um projeto que vem de França, com um Abbé Pierre, né? É o filósofo deputado francês, né? E decidiu, então, em 1954, fundar fundar o projeto Emaús, né? Emaús, Emaús porquê? É um nome, né? O nome vem de Israel. Depois da ressurreição de Cristo, então Cristo caminhou até...
A caminho de Emaús. É uma localidade.
É uma localidade lá. Então, Emaús é isto, né? Então a BPR inspirou-se e decidiu fundar o Emaús. E começou do nada, né? Na sua casa, dois ou três sem-abrigos, apoiou-lhes, deles dormida, comida e até...
Resenha Cultural 2016, Voz da América. Caso queiras ajudar alguém a matar a fome, ajuda-o a pescar, ensina-o a trabalhar, diz o dito popular. A Associação dos Escudoristas do Sambizanga, do Distrito Urbano do Sambizanga, tem facilitado vários músicos escudoristas a profissionalizarem-se com uma formação técnica no Centro de Formação Avelino dos Santos. São vários os cursos, desde a informática, técnico de frio, canalização, secretariado, entre outros, no sentido de ocupar os escudoristas de forma a desencorajá-los da prática de crimes. Sabe-se que muitos escudoristas, para além de cantarem, são acusados de delinquentes, de pertencerem a grupos de marginais, chegando a roubar, violar, até matar. 56 membros da Associação dos Escudoristas frequentam há 3 meses o Centro de Formação, diz o porta-voz da Associação, Ezequiel Lucas Domingos, conhecido por Imperador do Amor.
todos os artistas que fazem parte da Associação dos Culturistas do Sambizanga têm acesso à formação no Centro de Formação Avelino dos Santos, isso mesmo no Sambizanga, no distrito do Sambizanga. Todos os artistas da associação têm acesso, e aí isso graças à nossa madrinha, que é administradora do Sambizanga.
Mas acesso a este centro de formação, quais são os cursos? Ao prazer ou ao interesse do músico?
Tem vários cursos, tem informática, tem canalização, tem vários cursos. Isso depende dos colegas, vão escolher os cursos que querem, né?
Quantos músicos, por enquanto, estão inscritos e em que cursos é que estão? O curso de maior interesse em relação... Quais são os cursos de maior interesse dos músicos?
Informática, secretariado... Tem vários cursos, mas os mais escolhidos é a informática.
Já dura quanto tempo? Já começou o projeto? Está-se a desenvolver já? Já está há quanto tempo?
Está a desenvolver. Esse já é o terceiro mês.
Muito particularmente, o que é que você pensa disto?
Isso é uma mais-valia para mim como culturista, como artista. E não só, os colegas também. Só temos que agradecer, né? E que haja mais pessoas com mais oportunidades, dão mais oportunidades aos artistas.
Mas foi uma iniciativa da associação?
Sim, da associação, partiu do presidente, que é o Puto Dino.
Para profissionalizar os músicos?
Exatamente. Porque é uma forma de desafastar os artistas da criminalidade, né? Porque... dizem que os artistas do Kuduro têm aquele lado marginal, né? Mas eu acredito que não. Alguns, nem todos.
Resenha Cultural 2016, Voz da América. A divulgação do samba, ritmo musical angolano, da verdadeira música, dos estilos musicais que identificam a cultura do país, tem encontrado palco no Centro Recreativo e Cultural do Quilamba, no Mosek Rangel, em Luanda. Para a prova, foi realizado mais um Muzongue da Tradição, a banda movimento da RNA, Rádio Nacional de Angola. Os artistas Calabeto, Guilhermino, Augusto Chacayá, Lulas da Paixão e Robertinho contribuíram para a alegria de quem esteve no Centro Recreativo. Chacayá considera o Quilamba um espaço onde se toca música genuína angolana.
Sabes que o Quilamba é um padrão da música angolana, né? O artista que não vem aqui no Quilamba porque não está aprovado. Aqui só vem mesmo pessoas para cantar música angolana. Aliás, é o padrão da casa, é a música genuína angolana que eles queriam ouvir, não é? Todos os jovens que pautaram pela melodia da nossa terra, não é? Aqui no Quilamba não falha, não há sempre lugar para eles, não é?
Resenha Cultural 2016, Voz da América. A história é um objeto. É assim denominada a estreia em escultura do artista plástico Hildebrando de Melo. São 16 peças em metal, aço forjado, soldado, integrado, chapa, expostas no Centro Cultural Português em Luanda. Foram precisos 2 anos e meio para que o trabalho fosse concluído. As esculturas se parecem a criaturas saídas de um filme de ficção científica.
Isto pertence muito à cosmogonia do artista, né? Eu já tinha proposto várias vezes um novo sítio na mente. E então, por acaso, eu tenho, ao longo deste tempo, trabalhado com coisas que não pertencem ao universo humano, né? Não sei muito bem de onde é que estas figuras aparecem ou pertencem. A minha obsessão por tentar representar Deus também vem daí.
Resenha Cultural 2016, Voz da América. Alguns aspectos culturais que marcaram o ano de 2016... na cidade capital angolana. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
adore him.
Ouvintes, recordamos que podem conversar connosco também através do Facebook e do WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584. Esta é a Voz da América, emissão em português, 25 de dezembro de 2016. Votos de um bom dia de Natal na companhia da Voz da América. Não esqueça que nos pode seguir no Facebook e no Twitter. Estamos também através do WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584. Voz da América, emissão vespertina em português, dia de Natal, 25 de dezembro de 2016. Estamos a transmitir desde Washington. Feliz domingo de Natal para todos. Estamos na onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Podem também seguir-nos na internet, voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde, em São Tomé. Estamos também em FM em Moçambique, em Nampula, com a Rádio Encontro, em Quelimane, com a Nova Rádio Paz. Estamos em FM também em Bissau, com a Rádio Pijikiti, a Capital FM. Na apresentação está convosco, Ana Guedes. Após as notícias do mundo e a propósito do Natal, o Dr. Soares fala-nos dos excessos que cometemos nesta quadra. Teremos, pois, música de Natal, mas primeiro, nesta emissão vespertina da Voz da América, as notícias neste dia de Natal.
E de novo, uma boa noite para si, amigo ouvinte, apresentando o noticiário Eduardo Ferro. Um avião militar russo despenhou-se hoje no Mar Negro, com 92 pessoas a bordo. Presume-se que não haja sobreviventes. Entre os passageiros contavam-se cerca de 60 membros do coro do Exército Vermelho que iam celebrar o Ano Novo com as tropas russas na Síria. Segundo as autoridades russas, o avião, um Tupolev Tu-154, desapareceu dos radares logo após a sua descolagem da cidade de Adler, no Mar Negro. O aparelho dirigia-se para uma base aérea perto de Latakia, no noroeste da Síria. Os destroços do avião foram encontrados a 1,5 km da costa, a cerca de 70 metros de profundidade, por 4 navios responsáveis pelas operações de busca. O presidente russo, Vladimir Putin, ordenou a formação de uma comissão de investigação, liderada pelo primeiro-ministro Dmitry Medvedev, para determinar as causas do acidente. Anunciou também que amanhã será um dia de luto nacional pelas vítimas deste acidente. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu afirmou hoje durante uma reunião do seu gabinete que desde há muito que o governo israelita e as administrações americanas tinham decidido que o Conselho de Segurança das Nações Unidas não era o local apropriado para resolver os diferendos sobre os colonatos judaicos na margem ocidental e em Jerusalém Leste. Contudo, uma resolução para conter os colonatos foi aprovada na sexta-feira, e isso depois dos Estados Unidos terem optado pela abstenção, não exercendo, portanto, o seu direito de veto no Conselho de Segurança. Reagindo à votação, Benjamin Netanyahu anunciou, entretanto, que Israel iria retirar o financiamento de cerca de 8 milhões de dólares a 5 instituições das Nações Unidas. O Papa Francisco lançou hoje um apelo à paz na Síria, pedindo que as armas se calem definitivamente. É termo de as armas se calarem definitivamente e que a comunidade internacional se empenhe ativamente numa solução negocial, disse o Papa na Praça de São Pedro, no Vaticano, por ocasião da sua tradicional mensagem de Natal, antes da benção Urbi et Orbi. O líder religioso apelou ainda à paz na Terra Santa, pedindo que israelitas e palestinianos tenham coragem e determinação para escreverem uma nova página da história onde o ódio e a vingança deem lugar à vontade de construírem juntos um futuro de compreensão recíproca e harmonia. O chefe da Igreja Católica dirigiu ainda uma mensagem a todos aqueles que perderam entes queridos em atos terroristas no dia 19 de dezembro. Um ataque com um caminhão provocou 19 mortos no mercado de Natal em Berlim, na Alemanha. Um sismo de magnitude 7,7 na escala de Richter foi sentido este domingo no sudoeste do Chile. Foi já emitido um alerta de tsunami. Segundo o Serviço Geológico Americano, o sismo teve o epicentro a 225 km de Puerto Montt, no sudoeste do Chile, a uma profundidade de 15 km. E por último, um poderoso furacão, chamado Tufão, abateu-se hoje sobre a zona oriental das Filipinas. O Tufão Noctan, com ventos superiores a 235 km por hora, afetou especialmente a remota ilha de Catanduanas. Espera-se que o tufão se dirija nas próximas horas para zonas densamente povoadas, incluindo a capital das Filipinas, Manila.
O Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão em português, a dia de Natal de 2016, 25 de dezembro. Em nome de todos, votos da condição de um bom domingo. Não esqueça, estamos na internet, tvoaportugues.com. Espaço agora para o consultório médico. Vamos falar com o Dr. João Soares sobre os excessos que cometemos nesta quadra. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde. Connosco está o Dr. João Batista Soares. Para já, Dr. Soares, boas festas. Boas festas boas também festas, para os nossos amigos ouvintes, claro.
Com certeza, e boas festas para os estimados ouvintes e também a importância para o tema que vamos falar hoje, que é, vem mesmo a propósito sobre esta quadra natalícia, não é?
Exatamente, vamos falar aqui dos excessos que as pessoas cometem nesta altura do ano, tudo com a desculpa de que são festas, depois logo se verá. Doutor Soares, qual é o problema, de facto, com as pessoas exagerarem um bocadinho, não só na comida, mas talvez na bebida, seja talvez a parte mais problemática?
Sim, Ana, de uma forma geral, quer dizer, as festas, né, as quadras, especificamente nessa parte natalícia, né, que é um festejo milenário, realmente dá para festejar, para celebrar, né, de uma forma geral. Simplesmente, quer dizer, há o outro lado da moeda, como se diz, há sempre exceções. E é exatamente nesse ponto crucial que nós vamos focalizar, porque com este programa não queremos dizer que vamos impedir ou recomendar as pessoas para que não se celebrem, que não é o caso, mas há uma franja, infelizmente, da população que muitas vezes, por causa da sua situação médica, pode criar problemas. Então, é maioritariamente em relação a essas pessoas, mas também, de uma forma geral, naquelas outras que não fazem parte deste quadro que nós vamos incorporar, para poderem tomar assim mais cuidado, estarem preparadas, porque essas pessoas podem ser afetadas e afligidas por situações deste excesso, como já acabaste de referir, em vários domínios, uhum. e podem criar problemas de saúde e muitas vezes também podem ser situações fatais, como vamos ver, porque o metabolismo do nosso organismo não sabe diferenciar quando é que estamos durante uma quadra natalícia ou festiva ou não. Para o nosso organismo, o que importa é o que nós pomos, portanto, ingerimos, uhum. não é?
Uhum.
Ou consumimos de forma líquida, sólida, ou mesmo sobre outras formas, portanto, a inalação, e de acordo com isso, o corpo vai reagir, e se já tiver uma propensão para reagir de uma forma negativa, aí tantas complicações e as situações uhum. acabam por acontecer. Então, não sei qual é o aspecto que queres tocar em primeiro lugar.
Doutor Soares, uma das coisas que se pode fazer é evidente que isto é uma quadra que, tal e qual como disse, não estamos a ir às suas que não a celebrem comendo ou bebendo, mas há sempre formas de se evitar certos excessos, porque por vezes os resultados podem ser maus não só para a pessoa como para outras à sua volta. Por exemplo, eu estou-me a lembrar a questão do consumo, o consumo do álcool, e depois quando as pessoas vão para a estrada e embriagadas ou sobre efeitos do álcool, não necessariamente aquele totalmente embriagado, mas pronto, em que o álcool tem já algum peso e que depois podem estar envolvidos em acidentes lamentáveis. Também do lado da comida, Dr. Soares, há uma certa propensão para se comer, por exemplo, do que eu me recordo, do menu, coisas doces. E isso pode ser mau.
Sim, quer dizer, então, se tocarmos, por exemplo, na questão, até porque entre várias outras alternativas, a questão de consumo exagerado de bebidas alcoólicas nesta quadra, que acontece, infelizmente, acontece e como disseste, pode ter consequências nefastas e de tal forma que não só vai afetar o indivíduo em si, mas em termos coletivos das comunidades, das pessoas, por exemplo, da família, por exemplo, imaginemos que, e isso infelizmente não é pouco infrequente, as pessoas envolverem-se em acidentes de viação por causa do embriaguez, né, do consumo exagerado de álcool, que realmente tem consequências dramáticas para famílias, não é? Muitas vezes até uma família que não esteja envolvida tanto no consumo, mas que é afetada indiretamente por causa daquele que consumiu. E estou a lembrar-me também que, infelizmente, não é? Nos países há realmente políticas públicas, não é? De regulamentação, de legislação, de controle, não é? Em que os policiais muitas vezes tanto fazem aquelas redes de proteção, de monitorização nas estradas, nos checkpoints, como se diz aqui nos Estados Unidos, para que realmente haja uma época festiva menos, mais segura, com menos acidentes. Mas realmente há aqueles picos, se virmos assim, durante essas alturas festivas, há aqueles picos de acidentes que muitas vezes transformam-se em acidentes mortais. E isso é desastroso, e com certeza os nossos ouvintes concordam connosco que realmente vale a pena e existe esse mecanismo de retaguarda. Em relação, portanto, aos alimentos, quer dizer, nós temos, por exemplo, por um lado, o excesso do alimento em si, e por outro lado, os condimentos. E os condimentos, portanto, vem-me à cabeça imediatamente a questão do sal. Uhum. E o sal, nós sabemos que é uma arma, funciona como uma arma de dois gumes, porque na realidade, hoje em dia, e infelizmente por causa dessas doenças da civilização, e que em África, a África não está imune, porque nós sabemos que essas doenças modernas estão a afetar dramaticamente as pessoas que nós atingimos, ao mesmo tempo que as doenças infecciosas tendem a diminuir. E com isso nós estamos a falar diretamente na questão da diabetes,
Doutor, da colesterol?
Do colesterol e das doenças tanto metabólicas, né, do metabolismo. E se nós, portanto, com certeza, portanto, não só o sal, mas o aumento de carboidratos, o aumento de gorduras, claro, cada um deles, de uma forma coletiva ou em particular individualmente, vão contribuir para, de uma forma aritmética, multiplicar as consequências. Por exemplo, o excesso de sal. Nós sabemos se, por exemplo, uma pessoa tiver a propensão de ter hipertensão ou tensão arterial elevada, essa pessoa pode realmente aumentar extraordinariamente a sua hipertensão arterial e provocar, portanto, um infarto de miocárdio ou mesmo, portanto, um acidente vascular, porque realmente há uma chamada de líquido. Quer dizer, onde há sal, há chamada de líquido, portanto, há um aumento extraordinário da hipertensão e que pode causar um, enfim, infarto de miocárdio brutal e a pessoa pode perecer.
Doutor Soares, a questão da bebida, não é que o excesso do consumo de sal, de sódio, pode pedir, não são só bebidas alcoólicas, porque uma das coisas que nos acontece em África é o consumo das sodas, dos refrigerantes, com todo aquele açúcar que já têm e que é mau para as pessoas e que são, de alguma forma, como eles costumam dizer, calorias sem peso, não é?
Exatamente, Ana. Esta, portanto, é outra componente. Portanto, é o excesso dos os refrigerantes que estão super carregados de uma forma extraordinária de açúcar. E o açúcar, quer dizer, para as pessoas que tenham problemas de diabetes, o excesso de peso, então aí, portanto, é uma arma extraordinária que vai afetar e complicar e martirizar o pâncreas, né, no seu desespero para dar uma resposta eficaz ao excesso de glucose, portanto, que é o açúcar que entra na circulação sanguínea, e vai fazer com que essas pessoas, portanto, os diabéticos, que possam entrar em coma diabético, né? Imagina uma pessoa que tenha uma glicemia de 200 ou 300, geralmente não, de uma forma não controlada, se essa pessoa é expor-se, portanto, não só aos refrigerantes, mas aos doces, e também, portanto, ao próprio alimento que tem carboidratos, também vai transformar-se em glucose no sangue, quer dizer, aí estamos a ver, quer dizer, o perigo iminente que essas pessoas acabam por vir a perder.
E pronto, amigos ouvintes, esperamos então que tenham uma boa quadra, que tenham passado uma boa quadra. Feliz Natal para todos, também para si, Dr. Soares, e como sempre, estamos juntos, não é?
Exatamente, e portanto eu penso que a palavra neste momento é a moderação, principalmente para aqueles que são portadores dessas doenças que falamos.
E agora, até ao final, vamos ficar com a música desta quadra, com os votos de boas festas da equipa que diariamente faz esta emissão em português. Votos de um Feliz Natal para todos os que nos escutam e que partilham connosco este dia. E agora em Lingala, Bolingo.
Bolingo kwazambe, bolikibonene, wanachinderi biso Yesu mobikisi. Salela kumukozi, okoya mesengo. 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 Salela kumukozi, okoya mesengo.
Lola Colangelo,
hey,
Maria,
and hey, Dabati Emanuele Cristo Mosicoli.
Sale la Composi, oh, boy, a messenger.
Sale la Composi, oh, boy, a messenger. Sale la Composi, oh, boy, a messenger. Sale la Composi, oh, boy, a messenger.
Vamos ficar com vozes de crianças africanas que nos trazem Amazing Grace.
Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught
my heart to feel
on grace.
Natal da equipa de serviço em português da Voz da América, aqui em Washington e todos os seus correspondentes espalhados por África e pelo mundo. Vozes do coro gospel do Soweto, numa outra versão de Amazing Grace, a equipa da Voz da América em português despede-se com votos de um Feliz Natal para todos. Amigos ouvintes, boas festas!
This program has come to you from the Voice of America, Washington.